Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? Peraí. Para começo de conversa, antes de qualquer coisa, quero perguntar pros mais de 1000 e poucos membros que nós temos no Orelo, por que que vocês não estão apoiando esse podcast? Você aí que tá me ouvindo, é você mesmo, gata. Gente, vocês estão no Orelo e não estão apoiando a gente, vocês estão só sendo membros, mas não estão apoiando? Pelo amor de Deus, o que que é? Tá penosa? A casa caiu? É só R$10, minha filha. Abre esse bolso e apoie esse podcast. O link, pra quem não sabe, tá na descrição aqui do podcast. E também na bio do nosso Instagram, o nosso Orelo. É um valor simbólico pra você ter acesso aos episódios proibidões. Ai, de quinta-feira. Toda terça e quinta e quinta-feira são os proibidões apenas para apoiadores. Todo dia eu vejo muitos comentários no Twitter, principalmente no Twitter e também lá no nosso Instagram, de pessoas que finalmente apoiaram esse podcast e se arrependeram de não ter apoiado antes, hein? Bom, isso aqui é só um aviso, tá? Só um aviso que vocês estão perdendo as melhores histórias desse podcast, gente. Não é porque é meu, não, mas eu tô avisando e quem avisa, amigo, é, viu? Vocês sabem que eu não estaria falando isso se não fosse bom, tá? Bom, fica a dica aí, eu espero que vocês apoiem esse podcast, tá? Não basta se tornar membro do nosso Orelo, não. Não basta ser membro do Orelo. Tem que apoiar. Tem que ajudar a gatinha aqui a continuar, senão eu caio fora, hein, gente? Agora que eu sou global... Se não apoiar, eu saio doida. Vocês estão gostando, gente? Estão gostando? Mamãe tá na Globo, novela das 9, Janaína. Eu aproveito aqui pra agradecer a todos os comentários que eu li, todo mundo que mandou mensagem na DM, todo mundo que fala comigo na rua agora, porque eu... É isso, gente. Agora eu saio na rua, é Janaína pra lá, Janaína pra cá. Mentira, não tá assim, não. Ainda não tá assim, não. Mas aqui na internet tá... Então eu abro minha DM, tem muita gente comentando nas fotos também. Obrigada por todos os elogios, todo mundo que tá gostando da minha atuação. Mamãe agora é atriz, quem diria, né, gente? Ela é multiartista, deu pra ela fazer, ela faz muito bem feito, viu? Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Todo o apoio de vocês é essencial pra toda a minha jornada. Muitos de vocês aí estão comigo há muito tempo, alguns chegaram agora e são todos muito especiais pra mim. Obrigada do fundo do meu coração por todo o apoio. Esse momento é muito importante pra mim e é muito bom saber que posso contar com vocês, viu? Bom, dito isso, bora começar. Bora começar. Enquanto eu leio aqui, ó, você pode abrir o Orelo, você que já é membro e não apoia. Abre esse bolso, minha filha. Apoia esse podcast que você não vai se arrepender, viu? Vamos lá, porque a história de hoje tá daquele jeitinho que a gente gosta e ela se chama... Surpresa! Surpresa! Eita! Oi, Bianca! Globeleza! Oh, acho que tá tudo ótimo por aí, né, minha velha? Eu tô um pouco corrida, mas tá tudo bem. Pode me chamar de Tailane. Moro no subúrbio do Rio de Janeiro e entrei pra seita do Orelo esse ano, finalmente! Olha lá, viu? Tô dizendo, gente, vocês estão aí perdendo tempo, viu? Quem é só membro... Ah, minha velha, quem é só membro tá perdendo tempo. Tem que orelizar, tem que apoiar. Aqui na rua, a minha família tem muita fama de barraqueira. Já aconteceu de tudo um pouco, tudo mesmo. Hoje vou trazer uma que tive o privilégio de assistir de camarote. Obrigada, Tailane, por mandar sua história pra gente. Quem não mandou ainda pode mandar através do nosso e-mail, tá? quantovaleessahistoria@gmail.com. E se tiver vergonha de mandar história, fica tranquilo que a gente mantém no sigilo. A gente não explana seu nome, não. Ninguém vai saber que você é que passa chuca no teu bairro. Fica tranquila. Tentarei ser imparcial ao contar toda a história, mas quero reforçar que ouvi todas as partes e conheço todas as versões. Busquei sintetizar a progressão dos fatos da melhor forma. Vou deixar o julgamento a cargo de vocês. E olha lá, é com vocês depois, hein? Depois de ouvir essa história, corre no nosso Instagram pra deixar sua nota de 0 a 10. Já sabe disso, né? É importante pra gente saber o que vocês acharam. E vamos ver aí de qual lado vocês estão nessa história. Já vi que é treta de família, então vem chumbo grosso. Segura que lá vem bomba, hein? Eu tenho uma prima chamada Paula. A família é grande e todos moramos no mesmo quintal com diversas casas. Paula sempre foi uma garota bastante quieta, tranquila, na dela. Nunca foi muito de namorar ou sair por aí na gandaia.
São as piores, gente. Essas daí, minha filha.
Eu lembro que seu último namoro havia acontecido por volta dos seus 18 anos. Mas, na época dessa história, ela já tinha quase 30. Paula estava todo esse tempo solteira por vontade própria. Mas acho que a pressão dos quase 30 fez ela se movimentar nessa área da vida. Na surdina, ao que tudo leva a crer, porque ninguém esperava o que estava para acontecer. Foi mais ou menos por aí que uma pessoa que a família já conhecia deu as caras lá em casa, de mãos dadas com Paula. Clécio era um homem mais velho, na casa dos 40 anos já. Todos o conheciam. O motivo? Bom, Clécio já foi namorado de Gabriela, a irmã de Paula, alguns anos antes.
Ai! Começamos bem, gente. A gente adora desgraça alheia, né? Puta que pariu.
Quando os dois apareceram lá no quintal em mais um tradicional churrasco de domingo, ficou bem na cara que todos estavam bastante surpresos. Todos, menos Gabriela. Ela parecia inabalada. Fazia até algum sentido, pois Gabriela e Clécio já não estavam juntos há anos. E o namoro mal durou.
Ai, gente, não sei. Mesmo assim, né? Ai, pegar o bofe, o ex-bofe da irmã. Babado, sem aviso, né? Sem aviso prévio. Sem um papinho antes, só pra amaciar a carne.
Sem contar que de lá pra cá, Gabriela já teve pelo menos mais uns 3 namoros. Sempre curtos, pois ela é daquelas que cansa rápido do macho.
Ai, tem dessas, né?
Na percepção de todos, Gabriela nem deu bola pro novo casal do bairro. O mundo havia girado e ela já tinha passado por tanta coisa desde o rompimento dos dois, que por sinal nunca foi muito bem explicado na época. A família e os agregados continuaram o almoço de domingo. Clécio ficou conversando com meus tios, atualizando da vida, tudo dentro do esperado. Certa hora, Paula pareceu chamar Gabriela num canto para conversar. De longe, dava para notar várias trocas de sorrisos e um abraço carinhoso entre as duas. Que maravilha! Duas pessoas adultas se entendendo e convivendo em paz com os movimentos naturais da vida. Assim, qualquer um pensaria. O que mal sabíamos era que Gabriela tinha motivos para ficar tão em paz com o novo casal. Ela já sabia, desde os primeiros encontros, que Paula estava saindo com Clécio.
Ai, gente, então rolou, sim, uma conversa. Só que foi uma coisa muito entre elas. Olha só que chique, né? Achei chique. Você vê que Gabriela e Paula são bem diferentes da Tailane que mandou e-mail, né? A Tailane é fofoqueira. A Tailane é fofoqueira. Boquinha de fofoca. As duas são mais entre elas ali. Uma coisa mais chique. Vamos se resolver entre a gente aqui. Tailane não é. Tailane é das nossas. É diferente.
Gabriela sabia que Paula havia se esbarrado com Clécio no mercado em um dia aleatório. E a partir dali, eles voltaram a se falar. Fazer encontros. Transar.
Ai, hoje não é quinta-feira não, hein? Segura tua onda, Tailane.
Ela sabia que tudo estava caminhando para virar um relacionamento. Mas como Gabriela sabia disso? Digamos que ela nunca deixou Clécio no passado. Eles sempre se viam, sempre transavam.
Ai, menina, então não foi pela irmã que ela soube por ele. Foi ele que contou pra ela. Menina, tá passando. Retiro tudo que disse, viu? Eu achando que ela sabia uma da outra por conta da própria Paula. Mas quem contou, aparentemente, foi o Clécio, já que eles nunca, de fato, terminaram. Terminaram o relacionamento, mas continuaram transando. Olha só, menina.
Eles mantinham contato há anos desde o término, inclusive durante os namoros de Gabriela. Clécio foi seu amante todas as vezes.
Bicha!
Agora, ironicamente, era a vez dela se tornar amante.
Meu Deus! Ai, eu tô amando demais!
Não sei se algum dia ela imaginou que isso fosse acontecer logo com a sua irmã.
Isso vai dar uma merda.
Mas ela sabia desde o início todos os passos de Clécio, pois ele contava todos os detalhes, inclusive os sórdidos.
Ui. Mona, foi ele que contou. Olha só.
Sim, Gabriela sabia absolutamente de tudo. O combinado entre os dois era que contassem tudo quando saíssem com alguém. Clécio, todas as vezes, descrevia com detalhes as idas a motel que ele fazia com Paula.
Meu Deus.
Era também parte do combinado, nessa relação colorida, que eles falassem inclusive dos sentimentos, se por acaso algo ficasse mais sério. Por esse motivo, Gabriela sabia do relacionamento dos dois, antes de qualquer outra pessoa. Não houve surpresa alguma para ela. Surpresa...
Nossa, surpresa vai ser para outra.
Surpresa seria se Paula descobrisse que eles decidiram realmente manter seus encontros sexuais às escondidas, ainda que as duas fossem irmãs.
Meu pai... Novela mexicana, menina.
Para Gabriela, era ótimo. Tudo em família. Para Clécio, quanto mais melhor. Para a família, o namoro de Paula e Clécio ia de vento em polpa. Eles pareciam felizes, mesmo após mais de um ano de namoro.
Gente, já se passou um ano! E eles continuaram sendo amantes. E ela amante do bofe da irmã, meu Deus. É a Ruth e Raquel, Mulheres de Areia. Quem lembra, gente? Não é da minha época, não. Não é da minha época, não. Mas a gente tem referência.
Em um de nossos churrascos de todo domingo, eles chegaram com uma notícia que mudaria tudo dali pra frente.
Nós estamos grávidos.
Aparentemente... Clécio não andava contando tudo o que estava acontecendo para Gabriela.
Ai, meu Deus. Vocês estão sentindo que vai dar merda, gente? Já. Já tá começando a feder.
Porque pouco tempo depois do anúncio da gravidez, ouvimos um baque seco entre as cadeiras brancas de plástico. Gabriela havia desmaiado.
Mona! Puta que pariu!
Foi imediatamente acudida pela família, mas voltou à vida, até que bem rápido, com um sorriso falso no rosto e um discurso pronto na ponta da língua.
Ai, gente, eu tô muito feliz que eu vou ser tia. A pressão até baixou,
disse Gabriela, trêmula, recuperando os sentidos.
Meu pai...
Por quase um ano e meio, os encontros sexuais de Gabriela e Clécio aconteciam semanalmente. Na maioria das vezes, ali mesmo no quintal. Eles aproveitavam...
Gente, eu tô passada! Ai, que história boa!
Eles aproveitavam as ausências...
Ai, meu Deus.
E horários de movimentação da família para se encontrarem. Nunca houve um boato sequer sobre os dois, nem mesmo suspeitas. Eles sabiam fazer esse negócio às escondidas há tanto tempo que aplicar esse comportamento na rotina do quintal foi extremamente fácil, a ponto de ninguém ficar sabendo.
Gente, e assim, o Clécio agora convivia ali, ele tava morando ali praticamente, né? No mesmo quintal da amante e da fiel. Pra ele, tava nas nuvens, querida. Ai, tô passando. Vou até ler de novo aqui, ó.
Foi extremamente fácil, a ponto de ninguém ficar sabendo. Exceto uma pessoa.
Ai, meu Deus.
Gabriela tinha um confidente. Juliano.
Deve ser gay, quer ver?
Um dos nossos primos sempre foi bastante grudado nela. Ambos mantinham uma amizade bastante sólida. A notícia da gravidez atingiu Gabriela como uma traição de Clécio. Ela
traição, mano, cara de pau.
Ela tentou buscar Juliano com frequência para chorar e conversar sobre aquela situação. Mas a relação dos dois não estava no seu melhor momento. Ambos andavam afastados por conta de uma conversa que havia acontecido um mês antes. Juliano havia emprestado R$2.000 para Gabriela com a promessa de que pagaria em até 3 meses. Quase 5 meses depois, Juliano tentou cobrá-la, mas Gabriela não pareceu ter recebido isso muito bem. Até que disse para ele: eu vou pagar quando eu tiver dinheiro, Juliano, já disse. É melhor você não ficar me enchendo o saco, senão eu conto pra todo mundo que você dá o cu por aí escondido.
Eu sabia! Eu sabia! Eu cantei a bola que o Juliano era viado, né? Agora, olha só essa Gabriela, menina. Que tipinho! Olha, ameaçando o bichinho de contar, de tirar ele do armário, contar que ele dá o cu por aí, porque ela tá devendo pra ele, ele foi cobrar ela. Paga o viado! Olha só, Mona. Olha só. Gabriela não presta, né, menina? Além de trair a irmã, ainda quer tirar o primo do armário, que é amigo dela, porque ela não quer pagar o bichinho. Olha só. Não presta não, isso aí não presta não.
Juliano buscou se afastar por conta da ameaça, mas principalmente porque estava incrivelmente puto e chateado com aquela situação. Foi aí que ele entendeu que as pessoas realmente mudam quando tem dinheiro envolvido na jogada. Ele evitou ao máximo as tentativas de aproximação de Gabriela, mas acabou cedendo e serviu de ombro amigo para a situação complicada de amante que ela havia se metido. Porque claramente, Gabriela ainda gostava de Clécio.
Ai, foda-se! Foda-se essa Gabriela! Eu já tô com o ranço dela, depois dessa que ela fez com o Juliano, tadinho. Não ia ajudar. Eu ia arranjar um jeito aí de fuder com ela. Eu ia contar. Nossa, eu ia contar. Vai me pagar, não? Ah, você vai me ameaçar de contar que eu dou o cu, é? Pois muito que bem, minha filha. Pois eu ameaço de contar que você dá a sua xereca véia, essa buceta véia, pro marido, namorado, pai do seu sobrinho. Namorado da sua irmã. E aí? Vamos ver quem conta primeiro? Vamos ver quem vai se dar pior nessa história? Ah, minha filha, não deito não. Não ia deitar pra essa vagabunda. Gente, desculpa, não aguento.
Não havia nada que ele pudesse fazer sem colocar a sua sexualidade e a amizade dos dois em risco, a não ser aguardar que ela conseguisse a grana no tempo dela, ou entender que era dinheiro perdido.
Que ódio, bicha! Ai, eu odeio Gabriela.
Semanas depois, veio o convite para o chá revelação do bebê.
Ai... é todo mundo cafona nessa história, meu Deus. Só Juliano que por enquanto tá de boa, tadinho. Tô com pena da bichinha. Mas de resto, chá de revelação, Mona.
Nesse ponto da história, Gabriela havia parado de ver Clécio. Ela preferiu simplesmente se afastar depois dos conselhos de Juliano. Ainda que Clécio tenha ido atrás dela algumas vezes, muito provavelmente por medo do que ela pudesse fazer, do que de fato... para tentar acalmá-la ou manter a relação de amantes.
Claro, né, minha filha? Quando a água bate no cu.
No dia da festa, a família fez aquela presepada de chá revelação com balões azuis e rosas.
É claro.
Fizemos uma dinâmica onde as pessoas escolhiam uma fita azul ou rosa para indicar qual seria o gênero do bebê. A gente juntou dinheiro para alugar decoração, comprar os docinhos, o bolo e as bebidas.
Ah, dando trabalho pro povo ainda, gente.
A família toda se envolveu na preparação do chá revelação. O quintal ficou uma graça, por mais brega que aquilo fosse. Ao lado do painel alugado, colocamos uma TV passando uma apresentação com várias fotos do casal.
Ih, gente, isso aí eu tenho medo. Isso aí eu tenho medo. Já temos algumas histórias aqui. Vocês lembram, né, gente? Não dá certo essa coisa de colocar telão com foto passando. E é só um pendrive, gente. É só trocar de pendrive. Pra dar a maior bostaiada possível nessa família. Dá até morte. Cuidado, viu?
A dinâmica que pensamos era a mais simples e barata de todas. Uma grande caixa cheia de balões com gás hélio em azul ou rosa. Quando os pais abrissem a tampa, os balões sairiam voando com a revelação.
Que merda.
Como era de se esperar, o chá rolou como um churrasco. Depois de umas 2 horas, a família já estava bastante batizada e começamos os preparativos para o grande momento. Clécio e Paula se posicionaram na frente do painel alugado e atrás da grande caixa surpresa. Começamos uma contagem regressiva aos berros. Quando chegamos no 1, o casal segurou junto a tampa da caixa e a levantou com tudo. A família toda gritava junto. Vários balões menores subiram e começaram a voar pelo céu. Mas alguma coisa não estava certa. Os gritos de alegria cessaram. Do fundo da caixa surgiu um balão maior flutuando, preso por um barbante no fundo. Nele, uma frase escrita em letras garrafais brilhava em purpurina dourada.
Ai, meu Deus!
Surpresa! Você é corna, Paula!
Meu Deus, gente, não!
Não! Na TV, que antes passavam imagens do casal, começaram a aparecer prints de conversas do WhatsApp entre Gabriela e Clécio, além de fotos deles juntos.
Eu sabia. Eu sabia!
Bem no estilo namoradinhos. Qualquer um notaria que não eram fotos da época que de fato namoravam. Gabriela usava outro corte de cabelo hoje em dia. Paula ficou completa...
Gente, eu tô assim... Meu Deus. Meu Deus, gente. Como é que faz um negócio desse?
Paula ficou completamente desolada. Clécio ficou completamente vermelho e foi atrás de Gabriela tirar satisfação por ter criado toda aquela cena por ciúmes.
Você não tem respeito pela sua irmã, não? Olha o que você fez, sua doida!
Gritou Clécio, muito nervoso. Gabriela parecia tão chocada quanto ele com a divulgação do affair de longa data.
Ai, gente...
Eu não fiz nada, Clécio. Eu quero mais é que vocês dois se fodam. Eu tenho mais do que fazer na minha vida do que passar atestados de maluca.
Só depois que foi confrontada que a ficha de Gabriela caiu. Se não foi ela...
Você já sabe quem foi, né?
Se não foi ela a responsável pelo chá revelação da traição, então só poderia ser...
Gente,
Juliano.
Ai, minha filha. Ai, sério. Vai mexer com o viado, é? Vai mexer com o viado? Então tá bom. Queridona, tu não é a boa? Tu não era boa? Então vamos ver quem é melhor aqui. Ai.
Se não foi ela a responsável pelo chá revelação da traição, então só poderia ser Juliano. Assim que se deu conta, ela foi pra cima dele com tudo, já com a mão pronta pra enchê-lo de tapas, e começou a gritar pra Juliano, cheia de ódio.
Tinha que ser o viado enrustido mesmo! Tu fez isso pra se vingar de mim, né? Eu vou enfiar esse dinheiro todinho no seu rabo, do jeito que você gosta, então!
Olha que filha da puta, homofóbica desgraçada!
Foi um caos. Ninguém tava entendendo nada. Era muita informação junta pra processar ao mesmo tempo. Levaram Paula pra dentro de casa pra acalmá-la. Gabriela começou a encher Juliano de tapas e socos. Até que Clécio se juntou a ela quando entendeu que foi ele o delator da traição.
Ah não, solta a bichinha, gente. Solta a bicha, hein?
Clécio parecia estar com muita raiva. Dava chutes e pontapés. Juliano não deixou nada passar e começou a revidar as investidas de Clécio. Quando fomos ver, eles já estavam lá no portão, do lado de fora da rua, se comendo na porrada aos gritos. A vizinhança já estava toda na porta para saber o que estava acontecendo.
Gente, que delícia!
A briga entre Juliano e Clécio foi tão ferrenha que Gabriela até se afastou e ficou ao longe incentivando Clécio aos gritos.
Ai, ridícula!
Tios e primos depois chegaram, mas não conseguiram apartar de jeito nenhum. Parecia um formigueiro com várias pessoas amontoadas tentando separar os dois. Até que Clécio tomou uma voadora vindo do nada, bateu a cabeça no chão e foi a nocaute, desacordado. Só que essa voadora não veio de Juliano, nem de ninguém da família.
Uai, gente.
Toninho, um homem em situação de rua que vivia de andarilho pela vizinhança, surgiu do mais absoluto nada, fedendo a mijo. Fedendo a mijo e lançou o seu corpo em direção aos dois para apartar a briga.
Toninho, gente.
Depois começou a resmungar um monte de coisa que ninguém entendeu e saiu andando com a maior tranquilidade do mundo. Clécio foi socorrido e levado para dentro até acordar. Era tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo que a família não sabia como agir nem como reagir. No fim, Paula só ficou sabendo o sexo do bebê no dia seguinte, quando a poeira deu uma leve abaixada. Ela preferiu não continuar com Clécio depois da grande surpresa, o que não foi o caso de Gabriela. Os dois viraram um casal de novo.
Gente, nossa senhora, calma, já vou comentar.
Por conta disso, Paula se afastou e não tem mais contato com os dois, o ex-namorado e a irmã. A criança só visita o pai e a tia em alguns finais de semana. Assim tem sido desde então. Gente, eu tô até sem ar. Juro pra vocês, tô sem fôlego. Ô, fofoca boa! Misericórdia, gente. Longe de mim, me divertir com... com as coisas que acontecem na vida de vocês, ainda mais familiar. Longe de mim, gente, mas... Que fofoca boa, fala sério. Ai, que delícia, menina, do jeitinho que a gente gosta. Teve tudo, gente, teve tudo. Nossa, eu tô me sentindo contemplada. Tailane, muito obrigada por essa história. Olha, a única coisa que eu vou dizer aqui é o quanto eu odeio a Gabriela, sério. Não só a Gabriela, como esse cínico filha da puta do Clécio, né? Tanto o Clécio quanto a Gabriela não prestam e se merecem. Tanto é que viraram casal, no fim das contas, né? Mais uma vez viraram casal. E é isso mesmo que tem que ser, vira um casal logo, porra. Pra que vai ficar traindo? Se já tá junto às escondidas, fica junto pra todo mundo ver. Mas aqui não gosta, né? Não gosta. Que pra ser gostoso tem que ser escondido pra esse povo. É isso. Olha, eu espero que vocês dois se fodam juntinhos. Tá? Gabriela e Clécio. Pra mim, Gabriela não presta nem por um segundo. Nessa história, Gabriela não fez uma coisa que prestasse. E Clécio, muito menos, né? Meu Deus. Mas eu peguei um ranço de Gabriela. Na hora que ela foi falar com o Juliano, que ele, tadinha da bichinha, a bichinha foi cobrar o dinheiro dela. Uns R$2.000 da bichinha. A bichinha só queria ir pra The Week. Só queria pegar uma sauna, pagar aluguel. Contratar um GPzinho. E Gabriela ameaçou a bicha de contar que ela é viada. Olha, isso não se faz não, viu, Gabriela? Isso não se faz não. Ninguém tira ninguém do armário não, minha filha. Mas não mesmo. E você se fudeu no fim das contas, tá? Que voltou pra esse traste aí. E não fique você achando, meu amor, que Clécio te ama não, viu? Não fique você achando que Clécio não vai engravidar outra. Não vai te largar, porque vai. Você não presta... Clécio muito menos, por isso que vocês estão juntos. E logo menos tem mais história de vocês dois aí, Clécio e Gabriela, pra gente aqui do Quanto Vale se divertir às custas de vocês dois, tá? Olha, eu espero que tenha mais história dos dois se fudendo, que eu quero que os dois acabem assim, ó. Ai, ó, que horror, né, gente, eu desejando mal pra alguém. Mas eu quero mesmo. Ai, foda-se. Quero mais é que Gabriela e Clécio se fodam juntos e que a gente esteja aqui pra saber. Tá, Elane? Se souber de mais alguma coisa, conta pra gente, viu? Conta pra gente, ainda mais se for os dois se fudendo. É isso que a gente quer ver. Ai, que ódio. E eu amei que Juliano foi lá e contou mesmo. Juliano representou, nos vingou.
Ai, eu tava assim, pelo amor de Deus, bicha, não. Vai virar amigo dela de novo depois disso tudo, depois dela falar as barbaridades pra você. Parabéns, Juliano, por ter feito o que qualquer pessoa aqui faria. Eu teria feito pior. Ai, teria feito pior, gente. Não vou nem falar o que eu faria aqui, que acho que deve ser até crime. Daqui a pouco é só o toque, 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 Polícia Federal. Menina do céu, foi babado, mas sabe o que também é babado? A história de quinta-feira. E você vai conferir ela junto comigo agora, só um pedacinho, hein? Só a cabecinha. E assim foi. Fui determinado a me acabar naquele dia. Fui com o desejo de pegar o máximo de caras que conseguisse e gozar com todos que eu pudesse. Queria fazer a maior roda de pegação e ver todos se curtindo. Após correr um pouco e analisar como estava o parque, entrei na mata. Meu Deus! Como eu disse, é babado. Pra você saber do que se trata essa história e de como vai acontecer isso. A bicha vai sair do mato? Como a bicha vai sair do mato? Pelo amor de Deus, viado. Basta você se orelizar, hein? Corre no link que tá aqui na descrição do nosso podcast e também na bio do nosso Instagram, @ quanto vale essa história. Lembre-se, não vale você só ser membro, hein? Tem que apoiar. Quero ver o número subindo, gente. Tô de olho, tô contando aqui. Eu quero que o número suba ainda essa semana, hein? Olha, agora, voltando à história de hoje, eu quero saber o que vocês fariam na situação de Juliano. Vocês fariam a mesma coisa? Vocês iam botar a merda no ventilador, gente? Vocês iam contar da traição? E no lugar da Paula, gente, a traída? Vocês iriam embora? Vocês iam terminar, ir embora e acabou? Qual que é o perfil de vingança de vocês? Me conta no nosso Instagram. Aproveita e deixa sua nota de 0 a 10 para a história que você acabou de ouvir. E gostaria de parabenizar, obviamente, o maior, o protagonista dessa história, que foi, obviamente, Toninho, Toninho, obrigado. O moço aí em situação de rua, que tava cheirando a mijo. Obrigada por defender nosso cristalzinho Juliano, né, gente? Imagina, o que seria de Juliano se não fosse Toninho? Obrigado, Toninho, se você estiver ouvindo isso. Eu sei que você não tá, mas sinta, espero que você sinta dentro de você o abraço da família. Quanto vale essa história? Você salvou o protagonista dessa história, que é Juliano. Sem você imaginar, você salvou um dos nossos. Obrigado, Toninho. Você arrasou demais. Quinta-feira tem mais. Aí vem o proibidão, hein? Aguardo vocês aqui juntinho comigo. Vai ser babado. É, minha filha. Tô avisando vocês, hein? Até quinta-feira. Tá bom pra você?